Continuando sobre as leis do Seder, nós estamos na Haggadah, na página 28 e 29. Assim que termina o Kiddush, nós fazemos Urhatz. Vem a segunda fase do Seder, Urhatz. Kenetilat Yadayim. Só que tem algumas diferenças. Primeiro, esse Netilat Yadayim, nós fazemos por conta do carpaz. Da mesma forma que se faz Netilat Yadayim para comer pão. Existe também um conceito na lei que era mais importante na época do templo, mas também se mantém, que é quando a pessoa vai comer algum alimento que está molhado em um dos sete líquidos, que a Torá considera os sete líquidos, precisa se fazer Netilat Yadayim. Isso por conta de algumas leis de Tumá Vetahará, de pureza e impureza, que a pessoa em contato com as mãos, com o líquido, passa um certo grau de impureza para esse líquido e esse líquido passa para o alimento. Então, por isso, precisa se fazer Netilat Yadayim, mas não se faz abrahá. Se faz Netilat Yadayim sem abrahá. O Netzir de Volozhin traz também que é mais uma coisa que se faz para lembrar o serviço no templo. O serviço no templo começava com os Kohanim lavando as suas mãos. Esse Netilat Yadayim se faz Netilat Yadayim como se está acostumado a fazer para pão. Você enche a caneca, pega a caneca com a mão direita, passa para a mão esquerda a caneca e aí com a esquerda joga duas ou três, depende do costume, vezes água na mão direita, passa a caneca para a direita e joga duas ou três vezes água na mão esquerda. Depois se enxuga as mãos e se fica em silêncio até comer o carpaz. Como nós falamos, não se faz abrahá. O ideal é que a pessoa tenha a intenção, quando está fazendo esse Netilat Yadayim, que ele é somente para o carpaz, não para a matzah que está lá na frente, porque lá a gente vai fazer Netilat Yadayim de novo. Também existe um costume das crianças fazerem Netilat Yadayim nos adultos, à mesa, mostrando a importância, mais uma vez, que a pessoa continua sentada, como as pessoas importantes, e que trazem até ele a bacia para fazer a Netilat Yadayim. Esse é o Urhatz. Em seguida, nós passamos para a próxima página aqui. É página 30-31, Carpaz. Carpaz é uma verdura, uma hortaliça. Já falamos que existem vários costumes para isso. Quem pega batata, cebolinha, salsão, salsinha, rabanete e assim por diante. Tem vários costumes. Importante que seja alguma hortaliça que não serve para maror. E se pega um pedacinho pequeno, ele tem que ter menos do que 27 ml. Quer dizer, menos que uma caixa de fósforo. É um pedacinho pequeno mesmo. Se mergulha ele na água com sal, com as mãos, e se come com as mãos também. Quer dizer, não se usa o garfo, porque você fez Netilat Yadayim para quê? Justamente para encostar naquele alimento molhado. Então, se come ele com as mãos. E nós fazemos a brachá de Boré Periha Adamai. Aqui vem o motivo chave e principal. Por que se come carpaz? Existem vários motivos. O motivo chave disso é o seguinte. Mais para frente nós vamos ter que comer maror. O maror se come depois da matzá. E existe uma discussão muito interessante. Se precisa fazer a brachá do maror ou não. Por quê? Porque, por um lado, tudo que você come numa refeição, já fez a motzi? Tudo que você come dentro da refeição, faz parte da refeição, não se faz brachá. Você fez a brachá de amotzi, você não faz brachá no gefilte fish, você não faz brachá na carne, na batata, o que você vai comer, não tem brachá. Porque o amotzi engloba tudo que se come na refeição. Mas, por outro lado, o maror é uma mitzvah. O maror é importante. Ele se destaca. Então, talvez ele não está incluso no hamotzi. Por via das dúvidas, fazemos agora a brachá de Borei Peri Adamá. Sobre uma hortaliça. E temos a intenção de incluir o maror. E assim, depois, quando chegar a hora de comer o maror, bem mais para frente, ou que o maror está incluído no hamotzi, ou que o maror está incluído no Adamá, que foi feito no carpaz. Mas certamente não há necessidade de fazer a brachá sobre o maror. Existem outros motivos aqui por que se come o carpaz. O próprio nome carpaz tem a ver com Samer Perer, invertendo as letras, significa 60 trabalho pesado, quer dizer 60 miríades que trabalharam um trabalho pesado no Egito. E também pessoas importantes, em primeiro lugar se serve um coquetel. Depois você discute o assunto. E depois você come a refeição. Então nós fazemos da mesma forma no Seder. Primeiro, carpaz. Depois vai ter o magid. E depois vai ter a refeição, vai ter a comida. Tem outros motivos, até motivos muito, muito interessantes, um pouco mais longos. Podem olhar no Afelá do Orgador, página 100. Tem vários motivos, é bom estar com isso na ponta da língua. Seu filho, seu neto vai perguntar, vai querer saber que é isso, por que, está diferente. Nunca tem essas coisas, nunca se começa uma refeição desse jeito aqui em casa. Para poder explicar e contar vários detalhes importantes e lições importantes. Como nós falamos, se mergulha ele na água com sal. Se não tiver água com sal, pode ser no vinagre. E o motivo da água com sal também tem alguns motivos, mas um dos motivos é para lembrar as lágrimas do nosso povo no Egito, com todo o sofrimento. Se deixa um pedacinho de carpá sobrar na queará, para poder falar o Maguid com a Keará completa ainda. E como falamos antes, é um pouquinho que cada um come. Então, um cubinho de batata pequenininho, um pedacinho de folha de salsão, cada um conforme o seu costume, mas bem pouquinho. Não se costuma reclinar ao comer o carpaz. Em seguida, na página 32 e 33, nós temos a próxima fase do Seder, que é o Yahatz. O que nós fazemos no Yahatz? Nós temos três matzot na nossa frente e na Keará. Nós puxamos para fora um pouco a matzá do meio. E nós quebramos ela em duas partes, não iguais, não é na metade. Você quebra em duas partes. Você vai ter uma parte um pouco menor, uma parte um pouco maior. Quer dizer, não é para ser um pedacinho pequenininho. Cortar. De forma que não é exatamente na metade, um pouco deslocado. Então você vai ter um maior ou um menor. Pedaço menor volta para Keará, fica entre as duas matzot inteiras. E a matzá, o pedaço maior, vai ser embrulhado, guardado para a Ficoman. Se coloca no saco, tem pessoas que embrulham em pano, ou tem hoje em dia até sacolinhas de pano, melhor ainda. Mas se coloca ele numa... Existe um conceito para embrulhar em pano, porque assim nossos antepassados fizeram sair do Egito também, embrulhar em pano. E dessa forma, guardamos este pedaço para o Aficoman. Por que nós quebramos a matzá? Também tem vários motivos. Tudo na noite do Seder tem vários motivos. A matzá é chamada de Lechem Oni, pão da pobreza. O pobre não tem pães inteiros, ele tem pedaços. Não só ele tem pedaços, como ele guarda um pedaço para comer depois. Não vai comer tudo agora, porque não sabe o que vai ser depois. Ele sempre vai guardar para ter o que comer depois. Então, nós aqui temos um pão pobre, que é um pedaço, só na Kiara. E temos um pedaço guardado para mais tarde, para outro momento. E nós temos as outras duas matzot, porque Shabbat, Yom Tov, temos que fazer a Berachá de Hamotzi sobre dois pães inteiros. Então nós temos dois pães inteiros e temos um pela metade, quer dizer, pães matzá, não deixa de ser um pão. Nós temos a matzá também ali, esse pedaço de matzá que representa o pão pobre. E tem uma série de outras coisas também que lembra esse quebrar, se dividir, embora não aconteceu nessa noite, mas 7 dias depois o mar foi aberto quando nós saímos do Egito, então também é uma divisão. O pacto que Deus fez com Abraham, famoso Brit Ben Abetarim, o pacto entre as partes, eram partes, eram animais divididos no meio, e aí partes dessa matzá dividida nos lembra desse acontecimento que aconteceu exatamente nessa noite, na noite de Pesach. E a matzá, que é para o afikoman, se costuma tirar da mesa e guardar em algum lugar. Por que que nós fazemos isso? Primeiro para as crianças perguntarem. Peraí, já estão levando a comida embora? Pensei que quebrou para a gente comer. Está levando embora? Por que está levando embora? E também para que não se coma sem querer a toda a matzá e depois não sobra para afikoman. Então está guardando um pedaço para afikoman. Vamos guardar, vamos tirar fora da mesa para não correr o risco de comer antes da hora. Existe um costume das crianças esconderem a matzá. Isso é uma forma de manter a criança acordada. Nós queremos nessa noite que a criança participe o máximo possível. Então, quanto mais coisas se fizer diferentes, mais desperta ela vai ficar. Então, se você dá para ela esconder a matzá, ela vai ficar acordada, porque ela vai ficar esperando o momento que ela tem que trazer a matzá para a mesa. Dessa forma, mantê-la acordada. Precisa-se lembrar as crianças de um detalhe importante. Primeiro, que a matzá, estamos falando em Pesach, então não se deve esconder comida em qualquer lugar. Depois vai trazer para a mesa do Seder, mesa de Pesach. Então tem que se tomar cuidado onde que você esconde isso. E também tem que se tomar cuidado que não se esconde debaixo da cama, não se coloca embaixo da cama alimentos. E também, obviamente, não se leva alimentos também para o toalete. Então, nesses lugares não é para esconder, esconde em outro lugar. Pode ser na própria cozinha, melhor ainda, na própria sala também melhor. Esconde em algum lugar e depois tem aqueles que costumam depois prometer para a criança algum prêmio, alguma coisa. Quando termina o Yahas, nós vamos lá logo começar o Magid. Antes disso, existe um costume muito interessante do Sefaradim, onde eles pegam a matzá e colocam em cima do ombro. Matzá da afikoman, antes de esconder, coloca em cima do ombro. E uma das pessoas diz, a pessoa que está com essa matzá, diz o versículo que está escrito que o restante da matzá eles ataram em vestimentas sobre os seus ombros e os filhos de Israel fizeram conforme as palavras de Moshe. E as pessoas perguntam, de onde você vem? E aí ele diz, do Egito. E para onde você vai? Ele diz, para Jerusalém. E todo mundo responde, brevemente em nossos dias. Existe um conceito na noite do Seder muito importante de se vivenciar a saída do Egito. E como nós falamos na própria Agadá, a pessoa deve se sentir que Ilu Yatsá, como se ele saiu de Mitzrayim, Urambam, Maimonides ainda acrescenta aqui a palavra Atá, agora. Como se ele agora saiu do Egito. Estou saindo agora. para sentir a sua vivência, muitas pessoas fazem encenações. Essa é uma encenação que se faz. A maçã em cima do ombro, estou vindo do Egito. E tem pessoas que fazem encenações até mais caprichadas, que eles pegam até um cajado. E às vezes muitas crianças preparam também alguma pequena encenação de Avadimaino e tal, e a gente tirando o povo do Egito. É importante isso para que a pessoa sinta, de fato, que ele saiu do Egito. Nós saímos do Egito, se não fosse, nós vamos falar na Agadá. Se Deus não nos tivesse tirado, então onde estaríamos hoje em dia? E aí, se Deus quiser, a próxima fase é já uma guida.